A Rádio ONU conversa com o diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, Dr. Jarbas Barbosa, está neste momento em Genebra. Ele participa nesta quinta-feira de uma sessão especial da Organização Mundial da Saúde sobre o vírus Zika. Dr. Jarbas, obrigada por atender a Rádio ONU. Qual que é a sua expectativa em relação a essa sessão tão importante, né? Muitos casos no Brasil e em outros países, segundo a OMS, 30 países já estão afetados pelo Zika. Queria falar um pouco sobre a sua expectativa em relação ao encontro.
Olha, essa sessão técnica que vai acontecer durante o intervalo da reunião do Conselho Deliberativo da Organização Mundial de Saúde, de qual o Brasil é membro, ela vai ser importante exatamente para fazer uma disseminação mais rápida, um compartilhamento, né, por parte da Organização Pan-Americana de Saúde, por parte do próprio Brasil, dessa situação relacionada com a infecção pelo vírus Zika. O Brasil, desde o ano passado, percebeu que havia algo novo, né, acontecendo, que era o surgimento de um número maior de casos de uma malformação congênita grave, que é a microcefalia. Pesquisas que algumas delas estão ainda em andamento, feitas pelo Ministério da Saúde do Brasil, por instituições acadêmicas, foi identificado que a hipótese mais provável de explicação desse quadro era exatamente a infecção das mães dessas crianças durante a gestação pelo vírus Zika. O Brasil vai expor, né, a situação, as ações e as medidas que o Ministério da Saúde tem feito para combater o mosquito transmissor do vírus Zika, né, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue e a chikungunya, que é o mosquito Aedes aegypti, bem como as ações que o Ministério da Saúde tem feito no sentido de apoiar essas famílias, prover cuidados, né, para essas crianças.
Entre essas ações, doutor Jarbas Barbosa, estariam pesquisas também para comprovar essa ligação entre o Zika e os casos de microcefalia?
Exatamente. Tem várias pesquisas ainda em segmento, né, que ainda estão ocorrendo. As primeiras pesquisas, elas são pesquisas epidemiológicas, hein? Geralmente para toda associação de causalidade com a doença, essas são as primeiras pesquisas que são feitas. O que essas pesquisas mostram claramente no caso do vírus Zika e da microcefalia? Que mulheres que tiveram infecção por Zika durante a gravidez têm uma chance muito maior de vir a ter um filho com microcefalia do que mulheres que não tiveram, o que não ocorre em outras situações, né? Então, isso já é uma evidência muito forte. Combinado com outros achados de institutos de pesquisa do Brasil, que identificaram, por exemplo, a capacidade do vírus Zika de ultrapassar a barreira placentária, né? Provavelmente, com isso, saindo do organismo, né, da corrente sanguínea da mãe, chegando até o feto. Outras pesquisas que encontraram vírus Zika no líquido amniótico, né, que é o vírus que recobre, né, o feto durante a gestação. Então, as evidências, elas vão se acumulando, como é geralmente, dentro de todo novo achado científico em relação a isso. Mas, para o efeito de saúde pública, as evidências já disponíveis hoje apontam muito fortemente para essa hipótese, tanto o Ministério da Saúde do Brasil e a própria Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, estão recomendando, né, que os países envidem ainda mais esforços no combate ao vetor transmissor do Zika, que é o Aedes aegypti.
Minha última pergunta, doutor Jarbas Barbosa, qual que é a recomendação, portanto, da Anvisa e do Ministério da Saúde, não só para brasileiras grávidas, mas também para pessoas de outros países que estão visitando o Brasil e estão grávidas neste momento?
Olha, o Ministério da Saúde tem feito recomendações, né, baseadas, inclusive, no diálogo com especialistas, com a comunidade científica brasileira, interagindo desde o primeiro momento com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. A melhor maneira de se prevenir da infecção pelo Zika vírus é a eliminação de todos os criadores de mosquito que estão nas residências, né? Mais de 90% dos focos de mosquito se encontram dentro das casas, no quintal, numa caixa d'água estampada, numa calha entupida que retém água, num depósito qualquer que ficou no quintal acumulando água de chuva. Então, essa é a maior recomendação, né? Eliminar os criadores do mosquito, porque sem mosquito não há transmissão. A transmissão do Zika se dá semelhante à da dengue. O mosquito pica uma pessoa infectada, infecta, pica outra pessoa e aí ele transmite o vírus para aquela outra pessoa. Então, se não tem o mosquito, não há transmissão do vírus. Há outras recomendações que o Ministério da Saúde tem feito, né, que também ajudam, colaboram com essa medida principal e mais importante, né, uma maior proteção durante as horas, né, principalmente as horas em que o mosquito mais transmite, uso de roupas que cubram, né, braços, pernas, o próprio uso de repelente, em alguns casos, pode ajudar. Mas, evidentemente, a remoção dos criadouros em cada residência, o trabalho da sociedade, o trabalho das prefeituras, né, fazendo limpeza urbana adequada, fazendo mobilização da sociedade, é a melhor arma que nós temos hoje para combater o mosquito transmissor do Zika, da chikungunya e da dengue.
Muito obrigada ao diretor-presidente da Anvisa, Dr. Jarbas Barbosa, falando com a Rádio ONU direto de Genebra. Obrigada, doutora.
Muito obrigado a vocês.